Dá-me um belo podcast que os craques quero ver. Dá-me passes entre linhas, dá-me passes entre linhas, como eles sabem fazer.
Sejam muito bem-vindos ao Entre Linhas. Temos hoje connosco um convidado de elite do futebol nacional. Como jogador ganhou tudo, um treinador fiel aos seus princípios. Nasceu nas Caldas das Taipas, tem 43 anos. Seja muito bem-vindo ao Entre Linhas, Mr. César Peixoto.
É um gosto.
Bem-vindo, Mr. Antes de mais, posso tratar por tu?
Óbvio que sim.
Já não sou jogador, portanto já não há aquela puxa-saco, já não há esses temas. Portanto, já me sinto mais confortável para isso.
Mas se fosse jogador e soubesse que era eu que mandava, podias dar tapa tu na mesma.
Pronto.
Não é por aí.
Logo aí já estamos bem. Antes de mais, estou muito feliz por estares cá. É engraçado porque, apesar de não saberes, eu lembro-me perfeitamente quando chegas a Belém, porque eu jogava exatamente nesse clube, eu jogava rugby. Tinha 8 anos.
Rave com esse corpo todo.
Em 2001, não tinha corpo ao futebol e estava no rave. E lembro-me perfeitamente, se calhar, daquela chegada. Chegas com 20 anos, se não me engano, muito novo ao Belenenses, primeira época na Primeira Liga. E há aquele jogo contra o Porto que eu acho que acaba por mudar um bocadinho a tua vida.
Sim, é verdade.
3-0, lembro-me do segundo gol que foi o teu, lembro-me do primeiro. O Bahia no terceiro facilitou um bocadinho e vocês fazem o 3-0. Mas eu acho que é aí que isso depois acaba por marcar um bocado a tua ida para o Porto. Nessa altura, lembro-me, os jogadores que jogavam bem contra os grandes também era muito, ou se calhar um bocadinho diferente hoje em dia. Mas acaba por ser esse jogo que achas que muda a tua ida depois para o Porto?
Não tenho dúvida nenhuma. Eu cheguei da terceira divisão para a primeira, o salto foi muito grande e naquela altura não é como agora, que é muito mais fácil na minha maneira de ver. Passei meio ano em que eles não apostavam em mim, viam capacidade, mas tinham sempre aquele receio, aquele gap da terceira para a primeira, que não sabiam se eu conseguia, eles tinham capacidade para corresponder, tinham uma equipa muito experiente. Nessa altura, depois, entretanto, há 3-4 lesões e eu aproveitei. O primeiro jogo foi no Farense, fiz logo o golo, e depois há esse jogo que sim, que marca toda a minha carreira, aquele golo que toda a gente se lembra desse golo, foi uma época em que eu em 13 ou 14 jogos fiz 9 golos, um extremo esquerdo não havia muitos na altura, rápido, era forte de 1 para 1, ao contrário de como acabei a carreira, de como as pessoas se lembram de mim. Eu acho que sim, aí eu ainda hoje já sou treinador e muita gente me fala desse golo e desse jogo, por isso mudou completamente a carreira. E foi meio ano a trabalhar para nada, agarrei a oportunidade e aí eu sabia, o Porto aí já estava interessado em mim, atenção, eu já sabia, já havia interesse, o Benfica, o Porto, na altura o Inter de Milão, o Middlesbrough também, tinha bastantes equipas, que o Middlesbrough foi o primeiro clube, um dos primeiros clubes da Inglaterra, que foi comprado por uns russos na altura, o Inter de Milão foi o Caneira e o Paulo Costa foram para lá na altura também, apostavam nos miúdos e eles queriam-me a mim também. Nesse jogo, quando eu faço o primeiro golo é um canto, que é quase um autogolo, ou quase direto. Sim, exatamente. Depois eu acabo de fazer aquele golo e nessa mesma semana eu assinei pelo Porto, sem ninguém saber.
Ok.
Semana seguinte.
Então temos 4 coisas em comum. Eu tinha aqui 3 coisas que tínhamos em comum. Foste da terceira para a primeira divisão, sim, como eu fui no mesmo clube, mas acaba por ser também parecido. Uhum. Usaste maioritariamente o número 25.
Sim,
não me engano.
Sim, foi no Benfica. No Benfica.
Por alguma razão especial ou era porque...
Não, ficou. Eu usei no Belenense, era o 14, foi o que me deram, não é? Eu vinha da terceira divisão, não podia escolher muito. Vim para o Porto, na altura, o que sobrou, porque eu fui a última contratação na altura, cheguei em último... foi 16, depois aí já ganhei algum estatuto e quis o 12, não era possível porque na altura o número 12
era de guarda-redes
e só houveram 2 jogadores em Portugal que jogaram com o número 12, que foi um pedido especial do Boa Vista, que foi o João Vieira Pinto,
pois
e
foi.
Fui eu no Porto, e porquê? Porque eu faço anos a dia 12 de maio e meti na cabeça que queria o número 12 e acabaram por abrir ali uma exceção.
Okay.
Mas também não joguei assim muito tempo com o 12. Depois, entretanto, quando eu fui-me embora para... foi no Espanhol. Fiquei com o 25.
Pois, eu tinha visto, não tinha sido só no clube. Isso, por isso é que eu disse maioritariamente, porque acho que usaste mais do que um clube.
E no Braga foi o 21. Foi o 25 que estava ocupado, foi o 21. Depois no Benfica voltei a ser o 25.
Pois, no Benfica ainda...
E no Gil Vicente também. No Gil Vicente também. Tens razão.
Então estudei bem.
Tens razão. Eu não me lembro de nada.
Aqui está a análise das equipas, é o mesmo que os jogadores.
Sim, sim, foi jogado com o 25, sim.
E
sim.
Temos mais uma coisa em último em comum, que é ambos preferirmos jogar a médio do que a lateral.
É isso, sabe? Eu sei, eu não sei. Eu, quando foste meu jogador, tu eras falso lateral. Eras quase médio, quase. Certo, certo. Quase.
Mas e o porquê?
Pá, eu não... Foi numa fase da minha carreira, atenção, começou no Porto, a malta só se lembra do Benfica, começou no Porto com o Adriansen, quando eu vou para o Porto com o Adriansen.
A última época do Porto.
Sim, foi a primeira vez que aqui em Portugal se começou, quer dizer, não sei para trás, não sei a história do futebol toda, mas aqui recentemente, nos últimos anos, que começaram já com um 3-4-3, foi com o Adriansen no Porto.
Sim, lembro-me.
E eu... não percebia bem o que era o 3-4-3, porque nós crescemos no 4-3-3, no 4-4-2, por aí, e ele começou-me a meter na linha e eu, para mim, na minha cabeça era lateral. Há um dia que eu lhe digo, eu não sou defesa esquerda, e ele chama-me e diz-me assim, literalmente assim, olha, tu queres ser ala esquerda, né, que ali é ala esquerda no Porto, a titular, ou ser, na altura o Braga não era o que era, ou ser médio, extremo, no Braga. E eu disse, não, quero jogar a ala no Porto. E percebi que, quando comecei a jogar, aliás, quando eu me lesionei, foi quando eu me lesionei a segunda vez, eu estava a jogar como ala esquerdo, nesse sistema, e era o melhor marcador da equipa na altura do Porto. Nessa altura tinha 5 ou 6 golos, e depois lesionei-me, não joguei mais. Foi depois quando eu saí. Mas eu comecei logo aí, mas era um... Depois de estar a jogar não me fazia tanta confusão, porque o Porto, ou o Benfica, ou o Sport tem um volume de jogo ofensivo muito grande, eu estava sempre na frente, era quase um extremo, não é? Não era um lateral esquerdo. Depois veio no Benfica com o Jesus, eu com ele no Braga jogava como médio,
pois.
Ou um duplo pivô, ou como número 8, ou como número 10, era como eu jogava sempre. E ele diz-me, quando me contrata, ele diz-me, eu na altura também podia ter ido para o Sporting, mas eu optei pelo Benfica, pelo projeto e pelo treinador, porque tinha sido o meu treinador. A vaga que eu tenho é como lateral esquerdo, mas mal eu possa, eu vou-te colocar a médio. E eu disse, pronto, ok, a primeira época fui, joguei a primeira época toda a titular, praticamente, e fomos campeões lateral esquerdo. Eu jogasse na época, disse, mas eu não vou jogar duas épocas a lateral. E ele continuou a insistir, e eu não gostava porque, primeiro, tive muitas lesões, eu perdi velocidade, perdi explosão, não sentia que eu poderia ser um tipo de lateral esquerdo de equipa grande.
E esse tipo de características são muito mais necessárias na linha do que propriamente no meio.
Exatamente. E então... Depois, não gostava porque não, eu toda a minha vida sentia-me, pá, eu ainda há pouco dizia, eles corriam atrás de mim, agora sou eu que tenho que andar a correr atrás, ele disse, fazia-me confusão, não gostava, e sobretudo também, pela idade que eu tinha, eu queria-me divertir nos meus últimos anos, e sentia que, eu sentia-me feliz no Benfica, adorava e adorei jogar no Benfica, mas... não me sentia totalmente feliz comigo próprio e terminar a carreira eu estava-me a sacrificar, entre aspas, em prol da equipa.
Uhum.
Porque eu ligava muito bem o jogo, porque a bola, quando vinha para o meu lado, eu, por dentro, por fora, envolvia-me bem, taticamente cumpria na perfeição e ajudava ali a coordenar um bocado, por isso é que ele me queria lá dentro também. Mas não me divertia a jogar, e nunca quis jogar defesa esquerda, porque não gostava mesmo. E acabei por vir embora por causa disso.
Isso é engraçado porque lá está, eu fiz a minha carreira toda como lateral esquerdo, mas nunca desfrutei realmente. Eu na altura que decidi para essa posição, era uma posição que não havia muito no futebol português, pois. E que se calhar como extremo ia ser mais um, não tinha a tua qualidade. Então adaptei-me um bocadinho às circunstâncias do que o futebol podia me dar, mas nunca me senti satisfeito porque sempre fui um jogador mais de jogar interior. Nunca fui muito rápido, então também a linha não, mas acho que esse tipo de características, eu digo que toda a gente consegue fazer lateral esquerdo, mas jogar no meio não é, nem toda a
é
gente
mais
consegue.
Difícil, é mais difícil,
mais inteligência, mais
mas eu na altura do Benfica tem coisas que eu ouvo num jogo que eu joguei em 4 posições diferentes. Eu joguei
no mesmo jogo?
No mesmo jogo joguei como lateral esquerdo, extremo esquerdo, meio campo a 2 e com meio campo a 3. três posições, ou seja, o Jorge Jesus, o que ele sentia, e acontecia um bocado com o Ruben também, do outro lado.
Certo.
Ele sabia que ao ter-me a mim, ou no campo, ou no banco, eu preenchia-lhe quatro posições, ou cinco, se fosse preciso jogar a 10 também jogava. E a verdade é que, de todas, a mais difícil, sim, no meio é onde tens de jogar de costas, tens de pôr os apoios de laterais, tens que ver muitas outras coisas que não tens na linha. Num extremo, na altura, era muito de um para um. Um lateral de equipa grande é sempre para a frente, defender pouco, né? Quando era Liga dos Campeões ou assim, já era mais difícil, já tinha mais dificuldade. Mas eu tentava sempre comatar e consegui. Por exemplo, com o Hulk, alguns jogos que eu fiz, consegui eliminá-lo porque eu era inteligente, não tinha, se eu deixasse vir de frente para mim, eu não tinha hipótese nenhuma, nem eu nem ninguém, mas muito menos eu, que tinha perdido velocidade, não era rápido. Então sempre que a bola chegava ao pé dele, eu encostava ele, ou falta, ou obrigava a jogar para trás, e ia-me orientando dessa forma. Mas não foi só no Benfica, há uma história que pouca gente sabe, e eu agora já acabei a carreira, posso contar. Há um momento em que o Carlos Queiroz é o selecionador nacional, em que eles andavam a fazer uma prospeção no mercado português, não havia laterais esquerdos, não havia ainda o Coentrão, não havia... vocês vão se lembrar, para se situar, quem começou a jogar e foi a um europeu ou um mundial foi o Duda, como defesa esquerda.
Eu lembro, no Málaga.
Mas quem eles queriam que jogasse era eu. Eu jogava no Braga, na altura com o Jesus, a média interior, ou a 2 ou a 3, ganhámos Inter todo, foi a primeira vez que eu fui, e eles foram lá ter comigo, o Agostinho Oliveira na altura, e queriam que fosse eu, de todos que eles estudaram, de que havia no mercado português para ir para a seleção, canhoto de raiz, achavam que eu é que poderia preencher melhor ali as características, que já também tinham visto os jogos que eu tinha feito no Porto anteriormente, e eu disse-lhes, olha, eu na seleção não me importo jogar defesa esquerda, mas no Braga jogo como médio. Eles, não, para justificar à imprensa e para fora, não sei o quê, tens que jogar aqui como defesa esquerda. Não esqueça que eu não vou à seleção. Eu vou jogar como médio no Braga e na seleção é de vez em quando, eu não me importo nada de jogar defesa esquerda, até tenho gosto. Agora aqui jogo como médio. E então eu não aceitei o que eles queriam. Eu falei lá na altura com o Jesus e disse, não, eu jogo a médio, não há cá defesa esquerda. E então começou a ir o Duda e falhei de ir a um Mundial ou a um Europeu.
Era por causa disso também. Acabas por deixar de ir a um Mundial... por essa situação.
Mas não me arrependo.
Pois.
Dessa não me arrependo. Porque eu adorava jogar como médio no Braga e foi das, se calhar, das melhores...
prescindir de desfrutar daquilo que estavas a fazer.
Sim, foi das melhores épocas. As épocas em que eu me senti mais realizado. Eu vinha 2 anos parado por lesão.
Uhum.
E então eu queria desfrutar do futebol. Certo. E tanto é que mais tarde, depois eles obriguei-os a convocar-me, porque eu fiz uma época... Foi quando depois eu fui para o Benfica, do União Sporting. E eles convocaram-me como médio.
Okay.
Agora, e era muitas vezes convocado, mas ia lá treinar os outros que eu nunca jogava.
mas é engraçado, falaste aqui de dois jogadores que hoje são treinadores, tu e o Ruben.
Sim.
E que faziam várias posições. Isso também requer, jogadores fazem várias posições, é alguém que lê bem o jogo, tem inteligência para cumprir as decisões do treinador, e dois ex-jogadores que são muito bons treinadores, a meu ver. Tu nessa altura já pensavas em ser treinador ou nunca, foi só mesmo no final da tua carreira?
Foi no final só. Nessa altura do Jesus, sim, foi a partir do Jesus que eu comecei a pensar em ser treinador. Agora, não, se me disseres assim, era uma convicção minha, não era.
Surgiu?
Não surgiu. Eu tinha aquela, eu já questionava tudo, perguntava o porquê do exercício, do treino, tentava perceber tudo e mais alguma coisa, era muito forte taticamente. Até porque eu perdi a irreverência, no sentido em que perdi velocidade, explosão de um para um. Então eu para me manter no nível que eu estava, eu tive que ganhar outras coisas. Era o quê? Era muito inteligente taticamente, uhum. Fosse qual fosse a posição, eu cumpria e comunicava muito com os meus colegas e ajudava ali dentro do que o treinador, como eu entendia perfeitamente o que ele queria. Por isso é que o Jesus gostava muito de mim e eu com ele só não jogava se tivesse completamente custo, não jogava praticamente sempre. Mesmo quando fazia as neiras.
Seja forte taticamente, comunicativo.
Exatamente, era extremamente importante para ele ali. Muitas vezes até o Coentrão jogava à minha frente ou atrás de mim, e ele, foi quando ele começou a ser adaptado à defesa esquerda, e era eu que o orientava muito no campo, porque é normal, ele foi uma adaptação. Uhum. e correu muito bem.
Sim, sim, sim.
Pá, mas eu tive que me reinventar, não é?
Uhum.
Porque senão eu, em termos de explosão e velocidade, perdia e ia por ali abaixo. Então eu tive que começar a perceber o que é que era o jogo, o que é que era o treino, o que era preciso, o que era o adversário, o que era. E fiquei com aquele bichinho, mas acabei a carreira e tipo 2-3 anos em que eu não sabia a certeza o que é que eu queria fazer. Fui comentador também. E até foi a minha mulher na altura que me disse: tira o curso de senador. E eu até lhe dizia: pá, se calhar vou ser diretor desportivo.
E ela diz: pinta para isso.
Isso a pinta vale o que vale, que tem até conhecimento. E ela dizia: não, tu tens, eu conheço, tens que ir para um sítio onde tenhas pressão, porque se não tiveres pressão vais-te deixar andar e tal, tens de ter pressão, não sei o quê, porque não tiras o curso de treinador e vais tirando e vais vendo se gostas. E eu fui tirando. Epá, e depois há uma altura em que eu tirei na Irlanda o nível 2 e o 3, e há uma altura em que eu vou ao exame final do 3, foi em Londres. Nós tínhamos ali para aí 20 minutos, 25 minutos para fazer o teste final, que era fazer um contra-ataque lá com uma equipa de miúdos ingleses. Pá, e entrei, eu estava nervoso, deu-me aquela coisa quando vais para os sábados, tu já jogaste, e já não me dava aquilo desde que eu tinha deixado de jogar. E eu, epá, eu gostei daquela sensação, já tinha saudades daquela sensação. Entrei para o treino e estava nervoso com o teste e tal, os gajos já avaliaram-me. E quando dou por mim, passaram os 25 minutos, eu por mim apetecia-me ter ficado mais tempo, e eu pensei, pronto, é isto. E a partir daí, pronto, foi focar-me em formar-me o mais possível, criar uma equipa técnica e arrancar.
Então acho que estou na profissão certa, porque tudo o que falaste já senti aqui também com os meus anteriores convidados. Boa. Portanto, acho que te falaste aí de coisas importantes.
Sim.
Olha, houve aqui também um trabalhinho de pesquisa, eu conheço bem a tua carreira, mas tive... tu depois, quando vais para o Porto, apanhas um dos melhores treinadores do mundo, José Mourinho. O que é que tu me podes dizer, eu como jogador curioso que sou, o que é que tu me podes dizer diferenciador do José Mourinho?
Epá,
ganhaste Liga dos Campeões, Taça UEFA.
Tudo, ganhei tudo, felizmente. O que é que eu te posso dizer? Na altura, completamente diferente de tudo o que eu já tinha visto e assistido, ok? Eu acho que o que nós treinamos hoje em dia, não ao pormenor que nós temos hoje em dia, mas ele está, eu acho que estava 10 anos à frente de toda a gente. Muito comunicativo, muito exigente também, mas era muito na máxima liberdade, máxima responsabilidade. Acho que na altura se passava um bocado a ideia que aquilo andava ali tipo regime da tropa, mas não era nada assim. Ele conseguiu foi reunir um grupo de jogadores também, que nós éramos pai 18 portugueses, ok? Tudo malta aqui do campeonato, em que havia um espírito de grupo muito forte, e nós íamos almoçar, era palhaçada a todos, palhaçada, mas ao extremo. Mas chegava a hora do treino, aquilo era uma competição, havia porrada às vezes uns com os outros, depois ficava tudo bem porque ninguém queria perder, a equipa era muito competitiva, era muito malta com fome, queria vencer no futebol e que não queria perder nem a feijões. E esta cultura que ele instalou ali dentro, aliando à qualidade que ele tinha também, técnica, tática, do estudo do adversário, fez com que a gente, em 2 anos, se tivemos 2 derrotas, foi muito. Nós ganhávamos sempre, quase todas, 2-3 derrotas, foi muito. Nós ganhávamos a quase toda a gente, faltava saber por quantos é que íamos ganhar, mas a confiança era tal que nós ganhámos praticamente tudo. Perdemos uma final da taça só, ganhámos uma e perdemos outra, mas eu acho que, sobretudo, a capacidade de liderança, a capacidade de ter montado uma equipa forte, um espírito de grupo, e ele aí teve muito mérito. E depois, aliado à qualidade individual que existia também entre nós todos, que agora ele como treinador, eu acho que neste momento, se calhar não está na melhor fase da carreira dele, naquela altura, não me custa nada dizer, apesar de eu ter muitas desavenças com ele na altura, que eu era muito irreverente, estava muito à frente dos outros todos.
E lá está, às vezes temos uma ideia das pessoas, eu digo isto também porque fui treinado por ti, eu tinha uma ideia que eras uma pessoa divertida e muito bem, não te sei explicar, tu quando chegas, eu tinha uma ideia que eras assim, meio palhaço, brincalhão, e eras, mas realmente quando era a hora do treino, era uma coisa muito séria, e a ideia que eu tinha era completamente diferente do que aquilo que eu depois recebi, e que o Mourinho próprio diz isso, e se calhar é verdade, a malta olha para o Mourinho e acha que é um bocado da tropa, e realmente depois ele dá essa liberdade também aos jogadores. E falaste de uma coisa que para mim é muito importante, como jogador eu senti isso, o facto de ter muitos portugueses num plantel, e hoje em dia acho que mesmo em Portugal há muita quantidade de estrangeiros, acho que não é que houvesse um limite, mas para mim, nos melhores plantéis que eu tive, também foi onde tinha maioritariamente portugueses.
Eu acho que tem a ver com a cultura. Eu acho que a nossa, nós culturalmente somos mais, como é que eu diria isto, somos mais rigorosos, mais conquistadores, com mais vontade, mais fome, mais educados também às vezes, outra formação,
uhum.
seja a desportiva, seja a educação como, como e formação como pessoa, e isso faz com que haja mais união e haja mais relacionamento. Estamos no nosso país, estamos na nossa cultura, estamos, identificamos-nos com o espaço e com o campeonato. Acho que isso tem muito a ver com o facto dos portugueses depois de existir essa tal união, e eu acho que é importante, e eu também concordo com isso. Acho que eu costumo dizer que um treinador pode ser bom, mas se não tiver um bom grupo, se não tiver bons jogadores, um bom contexto, é difícil. Pode de vez em quando fazer um bom trabalho, mas se não tiver um bom grupo de jogadores, os jogadores é que são as estrelas do futebol, e quem vier e achar que, que são os adeptos, são os diretores ou são os treinadores, por exemplo, que hoje em dia são treinadores, está enganado. Os jogadores de futebol continuam e vão ser sempre os atores principais deste mundo. Nisso aí não tenho dúvida nenhuma. E deixa-me dizer-te, em relação a mim, eu como jogador, e tive fama de irreverente, e era irreverente, ok? Tive fama de malandro, e eu era malandro. Eu costumo dizer às vezes aos meus jogadores que...
Daí a minha ideia, percebes?
Sim, sim, eu sei o que é que falam sobre mim, é normal e é natural, mas eu não me importo nada, porque eu fui mesmo. E vou-te dizer que dificilmente hoje em dia um jogador me engana, porque se porcaria e asneira já eu fiz muitas no passado. Mas eu gosto de jogadores malandros, ok? Eu gosto de jogadores malandros. E agora, o que eu cultivo, e tu foste o meu jogador, é máxima liberdade, máxima responsabilidade. E eu gosto que os jogadores sejam malandros, eu gosto que os jogadores se divirtam, mas quando é sério, é sério. Isso aí eu não facilito nem abdico, seja quem, contra quem for ou quem for. Eu acho que isto é um bom princípio para que os jogadores também se sintam confortáveis ao vir para o treino, confortáveis no dia-a-dia, porque tu podes ter boas ideias. Se tiveres, na minha opinião, um dia-a-dia conflituoso, muito rigoroso, em que os jogadores quase nem podem respirar, têm regras para tudo e mais alguma coisa, que não é que eu não as tenha, porque tenho muitas, e tu sabes que tenho, e que não facilito, né? Mas eu acho que o dia-a-dia é que faz os grupos, as regras que o treinador ou a equipa técnica em conjunto com o clube é que fazem os grupos também, porque depois, a partir daí, da liderança, isto vai para baixo. Se tu fores um líder muito conflituoso, se calhar mais facilmente vai haver conflitos também dentro do balneário, porque o ambiente vai estar mais pesado e a mínima coisa, as coisas, os jogadores estão com os sentimentos à flor da pele e às vezes as coisas acontecem. E acho que dessa forma se pode evitar muitos problemas. Agora, há uma coisa que eu não sou igual em todos os grupos, né?
Uhum.
Ok? Há grupos
Nem
que eu sinto...
Nem todos os grupos são iguais.
Exatamente, porque depende das personalidades que nós temos lá dentro. Há grupos que nós temos que ser mais exigentes, há grupos que nós podemos estar mais tranquilos e até deixar mais liberdade e até os capitães segurar aquilo, por exemplo. Depende muito do contexto, não há uma fórmula mágica. Isto agora, eu sou treinador há 4 anos e é uma das coisas que eu fui aprendendo e que eu percebi que eu nunca fui igual em todos os grupos. Há coisas em mim que são transversais.
São regras.
Mas regras transversais, mas depois há coisas que não. Há coisas que eu vou, em função do contexto e dos jogadores que eu apanho, eu adapto-me também.
Ou seja, máxima liberdade, máxima responsabilidade. São Exatamente. Palavras que eu me lembro do teu tempo no Moreirense, mas também já as ouvi da boca de José Mourinho. Ou seja, tu como jogador, se calhar eu sempre tentei fazer isto, foi absorver o melhor e o pior de cada treinador que tive. Porque se um dia quisesse ser, tinha ali, como lembro-me de alguns exercícios do Rui Jorge, lembro-me de alguns exercícios teus, coisas que foram acontecendo durante a minha vida, e tu, pelo que eu percebo, também foste fazendo isso ao longo da tua vida.
Sim.
Tiveste grandes treinadores também.
Tive. Aprendi muito. Eu nunca fui o, para bem e para o mal, o tipo de jogador de futebol. Nunca fui. E para o bem também. Porque não era burro, eu era inteligente, eu queria perceber, eu era curioso, eu perguntava. Eu questionava, eu às vezes, lembro-me vou-te dar uma passagem, falei há pouco do Hulk, nós íamos jogar no Benfica, a defesa era o Maxi Pereira, defesa de direito, Luizão, David Luiz e eu na esquerda, e era o Hulk. Claro que já tínhamos um minuto ou dois de análise individual, tínhamos a coletiva e depois individual para ver. E eu no estágio pus-me a ver, porque eu via, nessa fase já era menos irreverente, então eu via, e sabia que ia ter ali uma tarefa difícil com o Adraúl. E o Jorge Justo andava à linha de 4, em que o espaço entre normal, como eu faço também, é mais ou menos o mesmo. E eu, antes do jogo, eu estive a ver o vídeo e lembro-me de ter percebido, assim, eu para ter hipótese com este gajo, desculpa o termo, mas o futebol é mesmo assim, eu tenho que me afastar um pouco mais deste central para quando a bola chegar eu ter tempo sempre de me encostar a ele e ele jogar, ele, ou faço falta ou ele joga de costas sempre. E estava no balneário a falar com o David Luiz e disse, olha, neste jogo eu vou estar um pouco mais afastado de ti, eu não vou cumprir rigorosamente, porque o Jesus era muito rigoroso nesse tipo de situações, eu disse, eu não vou
para não dar espaço ao homem.
Exatamente, eu fui para o quadro e disse, eu não vou fazer isto, eu este jogo vou estar mais, um pouco mais afastado, tu tens que vir mais um pouco e para me dobrar as costas, porque eu vou antecipar o que vai acontecer, senão se ele vem de frente para mim. E lembro-me dele, não pode ser, não, temos que cumprir, temos que fazer o que treinamos, não sei o que mais. E os dois ouviam-me a discutir, eu e ele. Chega ao pé de mim, o que é que se passa? E eu disse, olha, mister, eu estive a ver o vídeo que tu me fizeste, a única hipótese de eu separar este gajo é assim, senão ele vai vir de frente para mim e eu não vou ter hipótese. E é o tal coisa de eu questionar, de eu ver e de eu já como jogador. Coisa. E o Jesus olhou para mim, eu expliquei-lhe o meu ponto de vista e o David não está a querer que eu me mantenha como normalmente tu treinas,
como trabalhamos,
mas neste jogo não dá. Eu vou chegar atrasado, ele vai rodar e ele depois vem de frente para mim, eu não tenho hipótese nenhuma, vai ser pior para nós. E ele disse, pior se pode vir, faz o que ele diz. Percebes? E fez, e resultou, e consegui eliminar o Hulk naquele jogo, não fez rigorosamente nada. Mas porque eu li o jogo antes e percebi, e questionei, e disse ao David para fazer, ele não queria, depois falei ao treinador, e o treinador disse, faz como ele quis. Pronto, eu já tinha estas valências que me ajudavam a colmatar as minhas lesões, que eu tive que as ter, porque senão eu tinha 37% de capacidade, não há milagres.
Engraçado que o David Luiz depois lhe faz um jogo difícil no Dragão,
sim,
em que joga à lateral esquerda, ou seja, não ouviu nada do que tu disseste.
Isso foi depois, ele veio e no Dragão o Jesus meteu-me no banco a mim, e meteu a ele, porque ele era mais rápido, para, sim, ir atrás do Hulk. Mas... só que o David queria competir. Ele era ainda miúdo, eu já tinha no Benfica, eu tinha 30 anos ou 31 e o David tinha 20 e poucos. Ele era miúdo, queria competir, ver quem era mais rápido, ver quem ganhava no duelo, no ombro a ombro. Foi com o Hulk.
Deu errado.
Eu já tinha 30 e poucos, estudei o gajo, a forma de o parar é assim. E consegui. E o David era muito mais rápido que eu, muito mais jogador do que eu a defender, principalmente, mas não conseguiu.
Esse jogo lembro perfeitamente porque foi marcante, não é? Acho, sim, que foi os 5-0 do Porto, mas realmente o Hulk faz um jogo em que o David Luiz acaba por passar um mau bocado.
Porque ele foi para lá para competir com ele, ver quem era melhor. Não foi para ser eficaz e ser eficaz para a equipa. Ele foi jogar para ele.
Ou seja, a inteligência muitas vezes ganha as características físicas.
Muitas vezes.
Eu acredito muito nisso.
Também eu.
E acho que também me fui servindo, muitas vezes, como fui extremo e antes de ser lateral, eu pensava, o que é que eu não gosto que me façam? O que é que eu vou fazer? Porque eu não sou tão rápido como eles, em França sentia muito isso. Então era, se eu estiver bem posicionado, ele não vai receber a bola confortável, não vai receber a bola.
Exatamente.
E, ou seja, isso é bom.
Sim,
concordamos nesses aspectos.
Sim.
Acho que, olha, falaste aí de lesões graves e isso eu felizmente na minha carreira nunca tive e tu tiveste bastantes. É das coisas mais duras para um jogador de futebol, porque uma coisa é não jogares por opção de um treinador e aí tens que aceitar bem ou mal, mas não jogar por incapacidade, acredito que para mim seja o pior que existe.
É pá, eu infelizmente tive muitas lesões, fui operar 5 vezes aos joelhos, tive pubalgia, fiquei com o pé pendurado, perdi o Europeu de Sub-21, o último jogo de preparação Inglaterra contra a Inglaterra, saí de Mac, saltei de cabeça, ganhei a bola ao pisar, pisei em cima dele, torci, fiquei com a perna engessada 3 meses. Pá, há poucas coisas, há uma coisa que nunca tive foi rupturas, nunca tive nenhuma ruptura. Agora o resto, tive as lesões mais difíceis, tive todas. Já há uma que eu aos 25 anos,
ou seja, lesões musculares, nada, foi
nada,
tudo, de...
tudo ou os ligamentos, ou os meniscos, ou os ligamentos,
se é para lesionar,
do pé,
era coisa séria,
é, ou pubalgia, ou tendão de Aquiles.
Tendão de Aquiles também
não rompi, mas ficou ali perto, mas já foi a terminar a carreira no Gil Vicente, andei ali um tempo, só consegui jogar. Depois aceitei infiltrar-me, nunca tinha aceito, mas queria ajudar a equipa, estava para lutar para a terceira divisão e eu aceitei infiltrar para jogar os últimos 4-5 jogos e conseguimos manter a equipa na Primeira Liga e pronto, e valeu a pena, mas tive praticamente tudo. Eu aos 25 anos, quando fui para a Espanha, para o Espanhol, lá dava-me como acabado para o futebol aos 25 anos.
Foi a tua primeira experiência lá fora?
Foi, e única, porque depois voltei para o Braga de favor, lá fiz a recuperação. Eu tinha contrato ainda com o Porto na altura, mas não quis voltar com o Porto, estava chateado pela forma como tinha saído. Que era o Ramon Cugat, que era um médico, que é o que opera os jogadores do Barcelona todos, era tipo o guru da ortopedia na Espanha. Eu ia fazer fatores de crescimento, fiz não sei quantas vezes fatores de crescimento no joelho. Eu andava 5 metros, o meu joelho ficava, coisa, tirávamos líquido do meu joelho, assim, garrafas e garrafas de líquido do joelho. Não conseguia andar, não conseguia, andava sempre com o joelho todo inchado, fazia tratamentos 3 vezes por dia, treinos, e não conseguia ficar bem. E tanto é que eu vim embora, porque eles diziam que não acreditavam que eu pudesse jogar mais futebol, diziam que eu tinha que ir para uma clínica para a Suíça, está lá a viver quase um ano, ou seja, abrir o joelho, reconstruir o joelho todo e ficar lá a viver, e vamos ver se conseguia jogar. Eu chateei-me com eles, disse, não, vou-me embora, não acredito nisso, eu vou conseguir jogar, e pá, e vim, operei-me, por mim, paguei a operação do meu bolso, nem quis o seguro deles nem nada, vim-me embora, rescindi com o contrato com eles, e nisso o doutor Noronha, o Carlos Noronha, foi porreiro, nem me cobrou, eu paguei só a equipa, não cobrou coisa, que ele era meu amigo. E depois fui para o Braga de favor, equipava-me, as pessoas não sabem, equipava-me num balneário pequenino, ali dos enfermeiros.
Quase com uma experiência?
Sim, como os enfermeiros.
Foram ver se estavas com as condições ideais para jogar.
Não, deixaram-me ir lá fazer recuperação, porque okay. Eu tinha que fazer fisioterapia. O treinador era o Jorge Costa, tinha sido meu colega de equipa 5 anos no Porto. Eu equipava-me com os enfermeiros, ali num cantinho sozinho, e ao início fiz a fisioterapia, depois comecei a treinar com a equipa, mas nunca me equipei no balneário da equipa. E o Jorge,
não fazia a mínima ideia.
Não, o Jorge perguntou e eu disse, não, pode alguma coisa correr mal, eu não faço parte da equipa, ainda vão achar que eu estou aqui, coisa, então equipava-me sozinho, treinava, e perceberam que eu estava bem, e assinei pelo Braga. Embora tinha tudo acertado pelo Benfica, mas depois o Fernando Santos no segundo jogo, ou primeiro jogo, foi logo despedido, e na altura, porque eu vinha para o Benfica, mas depois acabei por ficar no Braga, e andei ali a treinar de favor, e consegui dar a volta por cima. Foi quando depois veio, joguei um ano, depois no ano a seguir veio o Jesus, e 2 anos parado, e acabei por conseguir depois ir à seleção nacional lá, depois disso, quando me davam por acabado. Ou seja, ninguém, pá, tinha a família toda a chorar, desesperada, porque eu não ia jogar mais aos 25 anos, mas eu consegui, eu meti na cabeça que ora, tive que é tal coisa, vai bater sempre ao mesmo, tive que me readaptar a jogar de outra forma. Foi quando eu comecei a jogar no meio campo, foi por aí. Eu falei com o Jesus na altura, até foi com ele, e disse-lhe, olha, eu para jogar tenho que jogar no meio. Ele, ok, começou-me a pôr no meio, a coisa correu bem, e fiz uma época boa, fui à seleção A, ganhámos Intertoto no Braga também, o único título internacional na altura. E consegui voltar a jogar, e consegui ainda vir para o Benfica aos 29 anos.
Era isso que eu te ia perguntar. E hoje em dia fala-se muito de saúde mental. Como é que alguém aos 25 anos recebe uma notícia de que a carreira acabou e voltar assim? Eu nisso eu acho que era um bocadinho fraquinho de cabeça, mas e por isso é que eu com lesões nunca ia muito abaixo quando me lesionava, porque não tinha se calhar essa força mental, mas gabo-te muito essa força, porque ires para o Braga nessas circunstâncias e voltares a teres a qualidade toda e a inteligência de perceberes como é que tenho que jogar a partir de agora, porque não tenho as mesmas capacidades que antigamente, querendo ou não.
Sim.
Gabo-te essa força e essa inteligência, porque acho que não era qualquer jogador que conseguia reinventar-se assim.
Não, pá, eu tive que ser muito resiliente, até porque tinha paixão pelo que fazia, eu sempre tive, e agora como treinador também tenho, mas porque também eu precisava, eu e a minha família toda.
Ok.
Né? E eu tinha que jogar.
Por ti e por eles.
Tinha que jogar. E eu fui sempre o apoio de toda a gente, e de repente o mundo acaba, e não podia acabar. E por aí eu tive que dar a volta, e consegui, com dificuldades, com muita coisa, depois já fui operado depois no Braga outra vez, aqui cortaram-me o ator e tive
por causa da
hérnia.
Olha, a hérnia também tive.
Sim, a hérnia também. Tive realmente muitas lesões mesmo, mas nunca desisti, porque não podia também. A minha paixão e a minha resiliência E nisso, quem trabalhou comigo e quem trabalha comigo sabe que eu não é fácil deitar-me abaixo, não é fácil. Posso hoje estar triste, mas amanhã venho duas vezes mais forte. E foi aí que eu consegui dar a volta.
Isso é fundamental num jogador de futebol.
Eu acho que cada vez mais. Acho que a cabeça é que manda em tudo. Nós podemos jogar mal fisicamente, mas bem da cabeça, mas mal da cabeça e bem fisicamente, a coisa não vai resultar.
Afonso, aproveito só este tópico. O Mister acredita que hoje em dia os jogadores superar esse tipo de situações que passou com lesões complicadas, consequentemente, o apoio psicológico por vezes é fundamental. Se calhar o Mister na sua altura não era um tema tão falado, não havia tanto esse apoio psicológico para este tipo de situações. Hoje em dia, se calhar, os jogadores são acompanhados de uma forma diferente e conseguem superar mais facilmente esses desafios?
Sim, eu acho que é importante. Eu acho que hoje em dia há uma série de valências nos clubes que faz com que os jogadores tenham muito mais apoio do que nós tínhamos há uns anos atrás. Isso aí eu não tenho dúvida absolutamente nenhuma. Mas também acho que hoje em dia a mentalidade e a resiliência dos jogadores de futebol é muito menor do que era antigamente. Isso aí eu também acho isso. E ainda bem que hoje em dia começa a haver outro tipo de apoio, porque atenção que eu sou pai e o meu filho padece do mesmo problema, porque nós queremos, amamos-os tanto e queremos tanto que fazer-lhe tão bem que às vezes não lhe estamos a fazer o que é melhor, e quando há um problema, uma crise grave, os miúdos hoje em dia não são tão preparados, não são tão resilientes como, por exemplo, eu fui na minha altura, porque o mais fácil era eu ter-me enfiado num buraco e desistido e tentado, ou ir por ali abaixo, é porque eu não só consegui jogar. Eu consegui jogar, eu fui titular indiscutível no Braga, eu fiz mais minutos e mais treinos nesse ano. Eu lembro-me de estar a jogar, o Braga tinha uma máquina que era é um choques, tem tipo uma pistola. Eles para me jogar, eu não sei como é que chama aquilo, sei que eu tinha que meter... Sim, eu levava Voltaren no rabo, Aspagic na veia, e antes dos jogos metiam a toalha, e eles agarravam-me, e eu aos gritos, e ele aqui a dar-me pá, 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 disparos no joelho para me anestesiar completamente a dor para eu conseguir jogar, e todo ligado e toda coisa, mas eu jogava sempre.
Isso constantemente?
Sempre. Eu fui internado duas vezes no Braga, no final dos jogos, de urgência por causa do estômago. Ainda hoje tenho problemas de estômago porque eu tomava muita medicação para conseguir jogar. E consegui jogar e consegui passar. Depois, como é que eu vou explicar? Aquela fase crítica, eu fui jogando com dor, todo anestesiado, com tudo e mais alguma coisa, até que depois consegui encontrar o tal equilíbrio entre o meu corpo e o que eu podia fazer, o que eu conseguia para ter capacidade de jogar. E acabei por depois ainda conseguir ir para a seleção nacional lá a primeira vez. Depois disto tudo eu fui à seleção.
Com que idade é que foi a seleção?
Eu fui aos 29 anos. Okay. Só porque as lesões todas que eu fui tendo impossibilitou-me de eu ir mais cedo. Aos 29 anos seleção A, aos 29 anos ir para o Benfica, depois 5 operações aos joelhos, mais não sei quantas lesões, mais hérnia, mais adutor, mais pubalgia, mais não sei o quê. Acho que, ou seja, eu não consegui só jogar, eu consegui voltar à ribalta, voltei a ser campeão no Benfica, a ganhar 2 taças da Liga, ou seja... Isso para mim foi, se me perguntares a mim, o título que eu mais eu festejei, mais me sou, foi essa, e foi o título de campeão do Benfica. Eu ganhei a Liga dos Campeões, ganhei aquilo, mas foi porque depois desta travessia toda, eu chegar ao Benfica e ser campeão, quando eu fui, na altura, despedido, fui mandado embora do Braga, do Porto, porque eles não acreditavam que eu ia ficar bem, para mim foi o título que melhor me soube, por esta trajetória, percebes?
De alguém que ganhou tudo.
Exatamente, e já tinha ganho tudo, já tinha ganho 3 títulos nacionais pelo Porto, e ganhei um pelo Benfica, mas aquele, pela trajetória toda que eu tive, pelas lesões, pela dificuldade, pela resiliência, por tudo e mais alguma coisa, e atenção com isto, chorei, eu, família, tudo e mais alguma coisa, mas eu não desisti e consegui, e aquilo deu-me um prazer enorme, enorme.
Acredito. Olha, vamos aqui a um joguinho, rápido. Eu vou-te fazer 10 perguntas e tu respondes a uma coisa ou outra, não tens. É muito simples. Vamos lá, Chico. Nosso quick fire. Olha, Mourinho ou Jorge Jesus?
Jorge Jesus.
Médio ou lateral?
Médio.
Mercedes ou Red Bull?
Mercedes.
Que eu sei que tu gostas de Fórmula 1.
Adoro.
Entre linhas ou chutão?
Entre linhas, claro.
SIC ou TVI?
Sigo. Pago o ordenado à minha mulher.
Olha, agora uma que foi um adjunto teu que me deu uma dica: ganhar e jogar mal ou perder e jogar bem?
Eu acho que isto é um bocado conflituoso o que eu vou dizer, mas eu quero, eu, claro que isto não pode ser sempre, mas eu prefiro jogar bem e perder do que jogar mal e ganhar. Agora, se me disseres a mim, estás a lutar para um objetivo e tens é que ganhar naquele jogo, porque senão vais ter divisão, claro que eu nem que jogo mal quero ganhar, atenção, não quero ser confundido, sim, mas para mim jogar bem é fundamental, mas porque eu acredito que jogando bem estamos mais perto de ganhar.
Sem dúvida. Jogador ou treinador?
Gosto mais de ser treinador do que jogador.
Ok, esta eu pensei que ias dizer a outra.
Não. Eu já disse várias vezes e agora estava-me a fugir.
Já estou a ouvir dizer que ser jogador é a melhor coisa do mundo.
É, mas eu gosto mais de ser treinador do que ser jogador.
Ok.
Hoje em dia.
Golear ou marcar no último minuto?
É ganhar. Sei lá.
É uma
golear,
outra.
Golear.
Ganhar uma Champions ou um campeonato do mundo? Ganhaste uma Champions.
A Champions eu já ganhei, então, um campeonato do mundo.
E a última e a melhor pergunta para mim: César Peixoto ou David Beckham?
É César Peixoto. Não, mas gostava de ter sido o jogador que foi o Beckham. Era melhor jogador.
Eu estava a falar de estilo, não estava a falar de futebol.
E ele também. E ao dia que ele ganha na publicidade, a mim ninguém me paga para o meu estilo.
Olha, acho que portou-se bem, Chico. Não acho
muito
que,
bem, muito bem.
O David tremeu um bocadinho mais. Acho que também, como é treinador, já gera.
Sim, já
as
outra experiência.
De outra forma. Olha, tenho uma pergunta agora mais virada para treinador e que tu tiveste nos dois lados. Eu falei disto em off também com o nosso David Simão. Quem precisa mais de quem? Os jogadores precisam mais do treinador ou o treinador precisa mais dos jogadores?
Eu acho que tem que ser um bocado dos dois, mas eu acho que os treinadores estão na mão dos jogadores. Eu acho. Mas acho que tem que haver uma simbiose. Mas eu volto a dizer isto. Um bom treinador com maus jogadores ou num mau contexto, pode em 10 faz um bom trabalho e 9 mau. Mas um bom grupo de jogadores
com
um num bom contexto, com um treinador mais ou menos...
Safa-se melhor,
eu acho. Acredito nisto.
Tu és alguém, como o Chico falou aí bem na tua apresentação, alguém com uma personalidade forte, sempre foste desde pequeno. E às vezes eu acho que se confunde um bocado personalidade com estabilidade financeira, porque algumas opções que tu foste tomando também na tua carreira, mais como treinador, às vezes acho que podem ser um bocado confundidas com alguém que tem alguma estabilidade financeira com personalidade, e acho que as duas coisas não são a mesma coisa.
Acho que não tem nada a ver. Porque eu vou-te explicar porquê. Até porque eu fiz a minha carreira toda aqui em Portugal. Fui à Espanha, mas as coisas não correram bem para Portugal. E aqui em Portugal, tirando os três ganhos, não se ganha assim tanto dinheiro assim como isso.
Uhum.
Ok, eu ganhei e tenho uma vida mais ou menos estável, mas se eu não trabalhar, terei problemas. Ok, ou seja, eu não sou rico nem milionário, não sou o Ronaldo nem o Messi. Por isso, eu, tal como muita gente, tenho que trabalhar. E se não trabalhar, tenho uma vida estável, é verdade, mas isto nós não sabemos o dia da manhã. Tenho filhos, tenho tudo e existe muito, uma vida toda para além do futebol. Agora, o que está aqui em causa às vezes não tem a ver com dinheiro. As pessoas se confundem e eu percebo a tua pergunta, porque eu
queria ser mal interpretado, mas
não,
era...
não, mas é bom que faças essa pergunta, porque eu acho que é uma coisa que as pessoas associam a mim, porque eu sou vaidoso, até se calhar me visto bem, a minha mulher é conhecida e eu apareço na televisão, a minha mulher parece que é tudo um mar de rosas a minha vida, mas não é. E a minha profissão, eu tenho como paixão, ainda há pouco acabei de dizer que eu se calhar gosto mais de ser treinador do que ser jogador, e eu faço aquilo por paixão. Claro que quero ganhar dinheiro.
Uhum.
Claro que, e quem trabalha comigo sabe que eu abdico de ganhar dinheiro às vezes para dar aos meus adjuntos, e porque acredito no trabalho que quero fazer para chegar a um objetivo, e esse é o meu principal objetivo. Claro que ganhar dinheiro também, mas eu não ando no futebol só exclusivamente para ganhar dinheiro. Eu quero me sentir realizado a fazer o que faço, tenho um objetivo onde quero chegar, que neste momento da minha carreira eu não posso olhar só para o dinheiro, ok? E então as decisões que eu vou tomando, às vezes certas, outras vezes erradas, nada tem a ver com o dinheiro, tem a ver com um sentido de responsabilidade, um sentido de carreira, de paixão que eu tenho pelo que faço, em que eu acredito que o treinador é para treinar, o jogador é para jogar, o diretor é para dirigir, mas cada um no seu poleiro, não é?
E marcaste uma posição.
E eu não me sujeito a que me contratem para me dizerem como é que devem treinar ou quem é que deve jogar e como deve jogar. Se eu sou contratado, eu é que vou decidir, porque eu se perder e fizer o que eles querem, eu vou-me despedir na mesma, não é? Então eu vou pela minha cabeça. E isso às vezes é confundido por arrogância, mas não tem nada a ver com arrogância, tem a ver com convicção e com paixão pelo que eu faço.
E personalidade.
E personalidade também, mas a convicção vem também da personalidade, porque se não és uma pessoa com personalidade, não és uma pessoa muito convicta. E eu sou uma pessoa muito convicta do que eu quero e do como eu quero que as minhas equipas joguem, como é que se comportam, como é que não se comportam, como é que... E isso é algo que eu não abdico, nunca. E não tem a ver com ter dinheiro ou deixar de ter dinheiro, não tem nada a ver, tem a ver com convicção e com paixão pelo que eu faço. Até porque eu não me sentiria bem, mas cada um faz o que faz e há vários modelos de treinadores e há vários modelos de jogadores.
Sim, não estamos aqui a julgar. Exatamente. Outros treinadores.
Eu não me sentiria bem, e tu já foste o meu jogador e sabes que eu sou uma pessoa muito aberta e muito direta e frontal. E eu não, se eu não fosse assim, eu não conseguia ter esta frontalidade e esta abertura e esta sinceridade com os jogadores e com toda a gente que eu trabalho, porque eu teria rabo preso, né, digamos assim. Mas como eu não tenho nunca, então eu sinto-me sempre bem dizer e a questionar seja quem for, do que for, educadamente, como é óbvio sempre, mas isto tem a ver com personalidade. Eu lembro-me de trabalhar, e vou dar este exemplo que também é outra coisa, eu aos 17 anos fui trabalhar para uma fábrica de calçado, ok?
Também estudei isso.
Exatamente, eu fui trabalhar para uma fábrica de calçado e eu lembro-me de estar, eu estava ali numa máquina, que era uma lixa, em que aquilo parecia um não sei como é que chama ali, um corredor em que aquilo rodava e eu não estava a dar seguimento, aquilo estava a andar muito rápido e eu tinha que fazer, pegar nos ténis ou no sapato e lixar para colar a sola.
Não estavas a acompanhar
não
o ritmo.
Não estava a acompanhar o ritmo, exatamente, eu não estava a acompanhar o ritmo. E lembro-me de vir eu ganhava 250 euros por mês, trabalhava 8 horas, o dia todo preso, não via a luz do dia. Eu lembro-me de estar ali aflito, a tentar dar o meu melhor e vir o patrão resmungar comigo. E eu ganhava 250 euros e eu resmunguei com ele. Disse-lhe, o que é que era? Eu não consigo. Eu não consigo acompanhar, você quer que eu faça o quê? E eu ali não tinha dinheiro e respondi-lhe igual. Este exemplo é uma prova cabal. Não tem a ver com isso. Tem a ver com... no que eu faço, eu sou apaixonado e dou o meu melhor. E quando sou agora treinador, eu entro às 8 e se for preciso sair às 8, às 9, às 10, à hora que tiver que...
Confirmar isso.
Exatamente. Eu trabalho muito, porque tenho muita paixão pelo que faço. Então... E sou muito convicto no que faço. Não tem a ver com o dinheiro, não tem zero a ver com o dinheiro, porque volto a dizer, eu não sou o Ronaldo, nem o Messi, nem aquela malta que foi para o estrangeiro e ganhou muito dinheiro. Tenho uma vida estável, é verdade, mas tenho que ter cuidado com a minha vida, senão, e tenho que trabalhar, porque a seguir vem o meu filho, e que é um malandro ainda pior que o pai, e isto...
Está no sangue.
Exatamente, e isto, pá, Eu acho que tem tudo a ver também com o meu aspecto, com a minha forma de vestir, e é confundido com arrogância ou porque tem dinheiro. É zero. Sabe? Quem trabalha comigo e quem lida comigo diretamente, seja jogadores ou seja os meus adjuntos, sabem que eu acho que sou humilde, sou trabalhador e não tem nada a ver, não me gabo de nada do que eu fiz, ou que eu tenho, ou que deixo de ter. Acho que isso, eu dificilmente, e tu foste o meu jogador, foi pouco tempo, mas eu nunca falei de mim como jogador no balneário, não falo, eu quero é conquistar para a frente, o que está para trás, isso costuma-se dizer que para trás, como é, do passado vivem os museus, e eu não vivo do passado, eu vivo do que quero conquistar, e hoje em dia sou um treinador no início de carreira que ainda não provei nada. Já fiz alguns bons trabalhos, outros menos bons, em que paixão é muita, quero aprender muito e vou lá chegar. Vai demorar mais um bocado, se calhar, mas vou lá chegar onde eu quero. Agora, eu estou a aprender e estou no início, eu não me quero valer do jogador que eu fui ou dos títulos que eu ganhei, não me adianta de nada.
E falaste uma coisa que eu quero falar, também falei com o David, foi Moreira, que foi um sítio onde eu fui muito feliz, porque tínhamos um grupo fantástico, tive 3 treinadores, tu foste um deles, e tenho 2 momentos que guardo da tua passagem lá, é muito engraçados. Tu falaste da paixão e a verdade é que tu chegaste-me a dar treinos por uma coluna, porque estavas com Covid em casa e tinhas acesso ao treino, e lembro perfeitamente de nos dares duras por uma coluna, até outros colegas meus, que não interessa os nomes, opa, mas foi um
momento foi o Tavares.
Que eu nunca tinha vivido, ouvir uma dura, nós em grupo, não é? Aquela rodinha tradicional do futebol e todos a olhar para... Vou fazer publicidade, que a JBL pode ser que depois mande alguma coisa, uma coluna... E o Mister a dar uma dura ali. Ei, acho que são coisas que não me esqueço. E o outro momento foi, este não guardo com tanta saudade, porque acho que acusei um bocadinho a pressão. Bolas paradas, livre do lado direito, e tu puseste-me a bater os livres, e bem, acho eu. Mas antes cometes o erro de exemplificar. E metes lá uma bolinha, como elas saíam bem, o David ainda não tinha chegado nessa altura, por isso é que eu bati ainda as bolas, e depois eu tive que bater a bola a seguir e estava com uma pressão, e lembro-me desses momentos, porque foram bons momentos que eu passei naquele clube e tu fazes parte desses bons momentos, até porque eu sinto que tu também acreditaste bastante em mim e percebeste a maneira como eu jogava, e esse clube é um clube especial, mas senti confiança da tua parte, senti que eras boa pessoa, eras muito diferente daquilo que eu pensava que eras, porque tinha uma ideia de como eras como jogador, e depois nem sempre as coisas são iguais. Mesmo quem conhece Ruben Amorim diz que ele é uma pessoa diferente como treinador, e tu acredito que também depois te moldaste a isso, e já falámos disso aqui, mas fui muito feliz contigo em Moreira. E por isso é que hoje também tenho a sorte de estares aqui, e penso que és daqueles treinadores que acaba por me marcar também, porque és alguém com quem eu me identifico. Eu sempre olho muito para os treinadores nesse sentido, sabes?
Mas sabes que o que eu tento fazer, Afonso, é eu tento não fazer aos jogadores, eu tento me pôr no vosso lado, né, que eu já estive desse lado, e nunca me esqueço que fui jogador e foi o futebol e foi como jogador que eu conquistei tudo que tenho e que não tenho, e agora, porque estou do outro lado, eu não vou ignorar o que fui e não vou achar que agora eu quero para o Cimando, eu respeito toda a gente por igual, ok? E eu acho que isso tu deves ter sentido. Os jogadores comigo, seja os que jogam, os que estão a jogar e os que não estão a jogar, são corrigidos positivamente ou negativamente da mesma forma de quando estão a jogar. É igual. Os que não jogam e os que jogam é exatamente da mesma forma. E o respeito que eu tenho pelos que estão a jogar e pelos que não estão a jogar é exatamente o mesmo. E esta é a minha visão, e isto eu implemento na minha equipa técnica, e não admito que ninguém da minha equipa técnica faça distinções, faço-me entender. Depois há personalidades de cada um, nós temos que nos adaptar e saber falar com um e falar com o outro, mas em termos do que é técnico, tático, de treino, do jogo, a forma como nós temos que intervir tem que ser exatamente igual, seja para um, seja para o outro, seja para corrigir positivamente ou negativamente. Eu acho que é este tipo de respeito que tem que existir. E se eu o transmitir, eu acho que do outro lado também vai existir esse respeito. E eu, se calhar, foi isso que tu sentiste. E quanto à outra questão da dura, porque eu tinha acabado de chegar ao Moreirense, eu passado 4 dias fiquei fechado no hotel. Estás na altura, estava vivendo no hotel, testei positivo no Covid. E era uma oportunidade para mim, né? Primeira Liga, uma oportunidade crucial que eu andava a tentar lá chegar e consegui chegar. E azar dos azares, entrei ali, vocês estavam a ouvir todos do Covid e diziam-me que já estava tudo limpo, mas afinal eu cheguei lá, fiquei logo com o Covid. E claro, eu não conseguia estar fechado no quarto e saber que a minha equipa e os meus jogadores estavam a treinar, e eu não estava a ver. Eu coordenava os treinos antes, à tarde, com a equipa técnica.
Estavas no teu Big Brother.
Era, exatamente, com a equipa técnica, depois vocês iam para o treino, tinham uma câmara a filmar o treino, tinham os meus adjuntos, eu estava ao telemóvel com eles, e atenção, que eu já tive 2 vezes Covid, e dessa vez, eles podem comprovar, e tu és amigo de um deles, eu tinha falta de ar,
Eu lembro, estavas bastante rouco.
Exatamente, a minha cunhada mais velha é médica, houve uma das vezes que disse, vai para o hospital. E então eu nos treinos estava aos gritos, como daquela vez, aos gritos, e fizemos um jogo também para a taça. Assim, e eu sentia-me bastante mal, mas eu não conseguia estar.
No Merlinense, não foi?
Foi Merlinense, exatamente, ganhamos. Foi o primeiro jogo que eu fiz pelo Moreirense. E não consegui estar fechado, e vocês a treinar, e eu não intervir. E ouviram uma coisa má, como foi o caso, e eu não intervir. Então tinha que se arranjar ferramentas de forma que eu não estava presente, mas estava. E pronto, e foi uma dura pela coluna.
Olha, vamos ter um momento que é o momento VAR. não vamos analisar as jogadas, porque eu também não gosto dessas polémicas dos árbitros. Vamos só dar ali o... Depois eu dou-lhe aquela, assim, aqueles. E tenho aqui uma coisa especial para te mostrar, que depois queria... Não testámos isso, Chico. Não sei se... Vai-se ouvir? Vou-te mostrar, que é para tu veres, e depois falamos disto.
Missa, boas. Estou aqui a passar para lhe dizer que gostei muito de trabalhar consigo, e o Missa sabe. Saudades daqueles futebolis que a gente fazia lá em Chaves e que ainda hoje tem vídeos e dá para rir. Bom, foram bons momentos. E desejo-lhe toda a sorte do mundo a nível profissional. Que o Missa merece e trabalha para isso. E pronto. Um grande abraço e sucesso.
E não fica por aqui. Tenho mais uma pessoa que lhe quer dizer.
Grande Mister, só para lhe dizer que foi um prazer enorme trabalhar consigo. Foi um ano e meio de aprendizado. Quero lhe agradecer todo o apoio e carinho que teve por mim. É sem dúvida um treinador que me marcou, que vai ficar marcado na minha carreira como jogador que está a acabar. Mas sem dúvida que foi um ano incrível de aprendizagem. Um ano incrível de relacionamento consigo e com a equipa técnica. Eu gostei muito, adorei trabalhar com vocês. Acho que não é novidade. E só espero que volte ao ativo o mais rapidamente possível, porque o mundo do futebol precisa de treinadores assim, com essa ambição, com essa paixão pelo treino. E por essa qualidade que tem em estudar as equipas e pôr as suas equipas a jogar com personalidade, independentemente de às vezes correr menos bem do que aquilo esperado. Foi sempre muito, muito perfeccionista no trabalho, e foi uma coisa que eu adorei, porque chegava completamente aos jogos a saber tudo do adversário, e a saber tudo principalmente aquilo que tínhamos que fazer. Por isso... Para mim foi um prazer enorme. Espero que volte rapidamente ao ativo, como já disse, e espero que um dia a gente se volte a encontrar aí no mundo do futebol. Um grande abraço.
Epá!
Queria lhe deixar aqui fazer das minhas palavras do Antunes, que também é alguém que eu gosto muito, porque desejo rapidamente, Comissário, que voltes ao ativo, porque foste alguém que também, que eu concordo bastante com as ideias, metes as equipas a jogar de uma forma que eu sou fã, que eu gosto muito, e faço deles as minhas palavras. Acho que isto também, para um treinador, muitas vezes tu sabes o que alguns jogadores podem gostar de ti, mas ouvires isto da boca deles acho que torna um bocadinho mais especial. Mas dizer-te também que foste apesar da curta passagem que tivemos, foste um treinador bastante especial, e eu, se um dia tiver que ser treinador, que espero não ter que ser, mas que vou levar também algumas coisas tuas.
Epá, obrigado, Afonso. Olha, agora fiquei comovido. Eu tenho personalidade, mas não sou de ferro. E há uma coisa que eu durmo todos os dias de consciência descansada, sabes? Eu deito-me e penso, eu dei o meu melhor, eu não fui mau caráter, eu tentei ajudar toda a gente, fui duro quando tinha que ser, fui amigo quando tinha que ser amigo. Felizmente, por todas as equipas que onde eu passei, epá, mesmo às vezes com maus resultados, acho que pela minha postura e da minha equipa técnica, não sou sozinho, atenção, sempre tive o balneário do meu lado e os jogadores do meu lado. E não é porque eu ando aos abraços, e tu sabes que eu não ando aos abraços a ninguém, e não vou jantar com ninguém, não troco nem ando às chamadas com ninguém. Epá, e deixa-me muito feliz. O Teixeirinha foi pouco tempo. Gostava muito, gostei muito dele como jogador e como pessoa. O Antunes tem uma ligação diferente, né? Foi o tempo, o clube onde eu passei mais tempo. Tinha uma ligação diferente com ele, porque ele era capitão também. Foi um jogador muito importante para nós enquanto lá estivemos.
Eu tentei buscar jogadores especiais.
São dois jogadores com muita personalidade. E personalidade, quando eu digo personalidade, para o bem. Não é personalidade para o mal. São dois jogadores com personalidade para o bem, para fazerem bem, para ajudar. E, epá, estou aqui um bocado sem palavras. Eu normalmente tenho sempre resposta para tudo. Foi um orgulho imenso trabalhar com eles dois, como é óbvio. O Teixeira ainda posso apanhá-lo um dia, o Antunes sim, já está a acabar a carreira. Será mais difícil, se calhar. Agora, foi um orgulho para mim e uma surpresa fantástica trabalhar com o Antunes. Pá, o Antunes, como ser humano, como capitão, como jogador, para mim é um exemplo. É daquele tipo de jogador que eu, às vezes, como treinador, havia coisas que aconteciam que eu nem tinha que me chatear. Ou que eu conversava com ele e dizia-lhe: tens a minha cobertura para tudo.
Tinhas ali alguém para.
Vai. E ele e os capitães que eu via que percebia que tinham esta personalidade, este sentido de responsabilidade de grupo, que eu acho que hoje em dia cada vez há menos no futebol, e ele ainda tem. E acho que merece ser feliz, teve pena de não termos conseguido o objetivo neste último ano. Eu voltei por eles, muito por eles, e só por eles, ele sabe, foi dos que me ligou para eu voltar, e não lhes consegui dizer que não, porque... Eu criei uma relação muito forte com eles, muito forte, em que eles sabiam que eu dava a vida por eles e
eles por ti.
E eles por mim. E eu não podia, num momento difícil daqueles, toda a gente me dizia: tu és maluco, não vás, é impossível, mas eu não conseguia, a minha ligação com eles era tão forte
que era impossível,
eu não conseguia deixá-los na mão. Sinceramente, não estou arrependido. Eu acho que. Se calhar em termos mediáticos, em termos de currículo, pode não ter ajudado. Eu acho que, na minha maneira de ver, eu cresci muito como treinador. Atenção, muito, muito, muito. Acho que foi onde eu cresci mais como treinador. Foi neste, porque pegaram uma equipa com 2 pontos a meio da época, aquilo, e os outros a 11 pontos de primeira equipa acima, é muito duro.
Era uma missão quase impossível.
É muito difícil. Mas nós acabámos a 3 pontos do playoff. Acho que fizemos 21 pontos. Acho que foi um trabalho fantástico que nós fizemos. Não chegou. E tenho o peso de inicialmente também só ter feito 2 pontos. Não posso falar só nos 21. Mas eu fui muito porque acreditava neles. Tinha uma ligação muito forte neles. E acreditava que nós conseguiríamos fazer ali um bom trabalho, independentemente de eu sair prejudicado no futuro. Como se calhar saí prejudicado, mas não conseguia, pela ligação que tinha com eles, deixá-los na mão. Não conseguia deixá-los na mão. O clube também merecia que eu voltasse. O clube estava com dificuldades também financeiras, tinha já 3 equipas técnicas para pagar, e depois teria que contratar outra se eu não voltasse. Eram 4 equipas técnicas.
A bola não havia crescer.
Exatamente. E fui num espírito de missão, mas também convicto de que conseguiria fazer um bom trabalho, porque eu próprio também não me sentia bem com os 2 pontos que tinha feito no início, porque aquilo não refletia a qualidade de alguns jogadores futebolística e humana, e também a minha qualidade e da minha equipa técnica enquanto treinadores. Por isso, fico obrigado pela surpresa, gostei muito, mas são estas coisas às vezes que valem mais que muito dinheiro e se calhar às vezes que muitas outras coisas supérfluas que existem na vida e no futebol.
Eu acredito muito nisso. Olha, vou aproveitar o momento e fazer-te um último passo entre linhas, passar-te esta bola, e como treinador e jogador queria que olhasses para essa bola, e se fosse a última vez que tu tivesses que dizer alguma coisa a essa bola, como treinador, como jogador, não vais ter mais contacto com o futebol, o que é que tu poderias dizer a uma bola de futebol?
Obrigado por tudo que me deste.
Acho que é isso, simples. Era o que eu também diria. É sempre uma pergunta difícil, mas o agradecer.
Tudo que eu tenho e que eu sou, devo a isto. Aos meus pais, como é óbvio, mas é isto.
É isso mesmo. Olha, agradecer-te mais uma vez, e também esqueci-me de falar no início, agradecer à Betano, porque é alguém que também acreditou em mim, como eu acho que tu também acreditaste um bocadinho.
Acreditei,
e quis estar no primeiro dia neste projeto, e agradecer pelo grande apoio que me deram, e agradecer-te mais uma vez. Foste um grande convidado e foi um prazer enorme ter-te aqui.
Obrigado, Afonso, e muita sorte aqui para o teu projeto, e acho que tem tudo para dar certo.
Obrigado.
Um abraço.
Agradecer também ao Mister
Chicão.
Obrigado.